Venha ser livre na rádio mais livre de todas, toda sexta-feira, 8 da noite. Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Siegel.
De volta com Vida Livre, tem mil beijos para mandar aqui. Deixa eu mandar beijinho para Ana Júlia Reis, Adriana, Júlia Mayra. É, o Luciano também tem mais uns recadinhos ali. Antes desses recados, eu quero dar um recado importante para você. Você sabe que a gente está com vários presentes aqui no Vida Livre, né? Você ouviu aí no nosso intervalo comercial, então você tem assim. Beijinho para Mariana, porque tem a conta em doçura, que está aqui com a gente, vai dar um kit lindo de doce no pote, mais brigadeiros, de Nutella, de leite ninho, uma coisa sensacional. Tem a Casa de Carnes Paineville, que vai dar um churrasco para 4 pessoas com carne Angus. Só o Luciano lá, já se empolgou. A gente tem o Espaço CN, que vai te dar um dia de beleza para você ficar maravilhosa. Tô indo lá, viu? Dá um jeito no meu cabelo. A gente tem também a Sil, que tem nhoque da Sil, nhoque de abóbora, de batata salsa, uns nhoques diferentes, com um molho maravilhoso, que tá aí com a gente também. Tem a Gráfica Capital, aliás, estou aqui com a minha agendinha da Gráfica Capital, que é sensacional, gente, porque ela não tem data, então você usa forever. Adorei, um beijo para você, Norma, um beijo para Suelen. Então, olha, entra lá no Insta de cada uma delas, escreve lá, curte o Insta, segue o Insta, escreve lá, eu sou Vida Livre, e você já tá concorrendo, tá bom? E na nossa aba de promoções da Rádio Cultura, entra lá também no portal, aba promoções, as promoções estão todas lá também. Dia 21, vem todo mundo aqui de novo, vamos fazer uma muvuca nesse estúdio e fazer os sorteios, tá? Então participe, tá bom? Fala, Lu, os recados aí.
Falo sim, Marcial. Olha, a Vanessa Lara, ela diz, estou aqui e onde você for, estarei rainha da comunicação.
Meu amor, a Vanessa, a gente é meu ouvinte desde, sei lá, de que programa que eu fazia, uns 10 anos já. Onde eu vou, a Vani vai junto. Isso aí, Vani, tamo junto, te amo.
Ó, a Daniela Prado tá mandando boa noite. Dani. A Marilde Filipac também.
Oi,
boa
Marilde.
Noite. A Suzana Lima Santos também, cumprimentando. A Márcia, né, como você falou também, uhum. Boa noite. Clarete Nunes, tá mandando boa noite.
Aí, claro, vou lá.
É. A Tatiele Vaz, oi meninas.
Oi menina.
A Marlene Grando, boa noite, beijo amiga, ótimo tema. A Marlene Grando.
Marlene Grando, é corajosíssima, não sei nem porque tá ouvindo esse programa, ó.
E a Vanessa, beijo. Inclusive, Márcia, ela fez um comentário que medo é o tempero com sal, pimenta, etc. Mas tudo é um exagero, não é legal, né?
É verdade.
É, ela fez esse comentário. O Hugo tá te mandando boa noite.
Oi, Hugo, beijo.
Isso. A Marilde Filipa, que ela pergunta, será que o medo não paralisa?
Uhum.
Né? Depois tem mais aqui a Tatiele Vaz. É, psicoterapia é vida, ela comentou, né?
Uhum.
E deixa eu ver
também.
A Daniele Prado também. Tá aqui, né? Enfim, são as pessoas que estão mandando mensagem e curtindo e compartilhando, Márcia.
Boa, obrigada, Lu. A gente estava falando sobre isso mesmo, né? Agora a gente entender, pergunta o comentário da Marilde e até o da Vanessa também. O medo pode paralisar. Então, como é que a gente descobre, para nós adultos e nas crianças, se passou a ser um problema, precisa de terapia, ou tá tudo certo e faz parte da vida?
Uhum. É, para o adulto especificamente, essa emoção, ela precisa estar ativada, ou presente no decorrer. Às vezes a gente tem essa referência, né, de 1 a 2 semanas e sentindo isso todos os dias. Além disso, alteração do sono às vezes acontece também.
Tá.
Alteração da alimentação, ou seja, apetite em demasia ou falta de apetite, né? Uma alteração ali na interação com as pessoas, o medo muitas vezes vai fazer com que a pessoa entre no modo evitativo, então evitar coisas, né? Então esse conjunto de coisas vai mostrar assim que a gente precisa acender uma luz amarela.
Entendi, é o alerta.
Né? É o alerta, é um sinal de alerta.
E para criança também, a mesma coisa?
Para as crianças, sim. Mas muitas vezes, na criança, a criança ela é muito mais reativa, né? Então, ela não vai conseguir falar, ela não vai conseguir necessariamente falar desse medo, ela vai geralmente chorar e ela vai apresentar muita irritabilidade também.
E como é que lida, Aline? Porque eu vejo muito pais assim, ah, que bobagem, não tem nada, ah, que bobagem, isso não é nada. Esse ai, que bobagem, para uma emoção de uma criança, é complicado de dizer, né?
Sim. É, qualquer criança que tenha qualquer reação de emoção, qual seria assim, a melhor forma de lidar com isso? Primeiro, validar a emoção dela. O que é validar? É, chegar, é olhar para a criança, e muitas vezes o adulto, principalmente aquele que está ali próximo e tem uma relação afetiva com a criança, ele sabe o que está acontecendo.
Sim.
Então, assim, nesse momento, nós adultos muitas vezes precisamos ser alfabetizados emocionalmente, né? De entender melhor as emoções que acontecem dentro da gente. Mas a criança, ela tá nesse início aí. Então, ela precisa ter uma nomeação da emoção. Então, o pai ou a mãe pode falar assim, eu tô vendo que você está com medo disso.
Uhum.
Né? Então, nomeia pra criança. Tá tudo bem sentir medo.
Uhum.
Dá medo mesmo. Às vezes, empatizar um pouco.
Ah,
e, nossa,
legal.
Quando eu era pequena, eu também... Não tinha medo disso, mas tinha medo de outras coisas. E falar um pouco do que já experienciou, né? Uhum. Ou não, quando era criança, ou o papai ou a mamãe também, eu sinto medo disso, sinto medo daquilo. O quanto é importante para a criança saber que ela não está sozinha.
Sim.
Que o que ela sente, todo mundo sente. Agora, vamos lá. Isso te dá medo? O que a gente pode fazer aqui para a gente fazer essa atividade ou ir até este lugar? O que vai poder te ajudar? O que eu posso te ajudar? E aí o adulto entrar como referência desse recurso para a criança.
Perfeito. Eu já gostei desse método para adulto também.
Não, para adulto também pode
ser. Do mesmo jeito, valida meu medo, por favor.
Pra gente, e principalmente, é importante nós nos validarmos.
Sim.
Então, eu tô com medo. Tá tudo bem sentir medo.
Uhum.
E aí, acionar rede de apoio. Se eu tô com medo disso, peraí, quem pode me ajudar?
Uhum.
Né? Nesse momento não tem psicoterapia, nesse momento não tem um médico pra... Mas assim, quem da minha rede de apoio pode me ajudar? Quem na rede de apoio tem essa referência de segurança? Porque se a gente pensar, eu sempre falo para os meus pacientes escreverem o medo. Escreva o seu medo. Primeiro, para olhar de frente para o medo.
Certo.
Escrevendo, materializando, assim, eu conheço. E aí, o que vai me dar segurança nesse medo que eu tenho? Então, sim, a gente precisa dar o braço assim pro medo, assim, vamos juntos, né?
Sim.
Porque o medo vai me proteger. Então, vir aqui falar com você me deu um frio na barriga? Sim, me deu um frio na barriga e tá tudo certo.
Uhum.
Porque esse frio na barriga vai fazer com que eu fique mais atenta, vai fazer com que eu acione a minha defesa e eu possa ter um raciocínio mais adequado. Né? Então ele não me paralisou, não foi um medo que fez com que eu ficasse em casa, com que eu dissesse não para você, para o convite.
Uhum.
Mas é um medo que está aqui, ele está aqui presente. E eu tô assim, vamos lá, me ajuda aqui a entender como é que eu posso da melhor forma viver essa situação. É esse convite que a gente precisa fazer para o medo.
Sensacional. Eu sempre brinco com o pessoal, pergunta também, eu também tenho. Mas eu acho assim que o dia que não der mais frio na barriga, para de fazer qualquer coisa.
Uhum.
Porque não te emociona.
Uhum.
Né? Acho
não,
que tudo te emociona.
Esse frio na barriga me prepara.
Sim.
Então, assim, pra eu vir aqui, por mais... Eu já falei várias vezes sobre medo.
Uhum.
Mas eu passei a tarde lendo coisas, vendo o que mais que eu posso ler, o que eu mais posso saber, né? Desde que eu recebi o convite, fiquei estudando. Porque esse estudo vai me dar segurança.
Sim.
Né?
Mas então a gente volta naquilo de que a gente tem medo do que não conhece. Tem medo do que não... É mais fácil você ter medo do desconhecido.
Sim.
Do que do conhecido.
Por quê? O medo está associado ao controle.
Ah!
Tá?
Isso é interessante.
Isso é interessante.
Uhum.
Quanto mais eu tenho medo, mais eu posso observar que eu quero controlar as coisas,
sim,
né? E que o controle me dá essa falsa sensação de que eu consigo manter tudo nas minhas rédeas, assim, segurando. E não é verdade.
O que me leva a crer que talvez as pessoas que sejam, então, super controladoras têm mais medo.
Tem medo.
Tem medo.
Tem medo. Medo de perder, medo de errar. O medo está muito associado ao medo de errar. Nós temos uma cultura do acerto, né?
Sim.
Uma cultura de aprovação. A gente precisa ser aprovado, a gente precisa acertar, né? É, a própria educação, muitas vezes, ela é pautada nisso. É premiado quem acerta, quem tira a nota mais alta. Então, é, muitas vezes, entra nesse lugar muito da competição.
Uhum.
Né? Então, é, a gente não consegue muitas vezes olhar o erro como parte do processo de construção.
Sim.
Então, o erro faz parte do acerto. O erro e o acerto andam juntos. Então, eu só posso acertar se eu errei muito. Né?
Certo.
E muitas pessoas têm medo de errar porque tem o julgamento do erro, se sente menos por errar. Né? É, e não consegue lidar com esse descontrole em relação ao erro.
É que a gente tá muito acelerado, né, Aline? As coisas que nos amedrontam mudam muito, né? A gente veio de medo de ser devorado por um tiranossauro. Aí a gente passou pelo medo de morrer na guerra, depois medo de morrer, sei lá, na peste bubônica, ou enfim. Agora a gente tem medos diários, a gente tem medo de não ser aprovado, como você falou agora, a gente tem medo do vírus que apareceu, a gente tem medo de não dar conta do trabalho. São muitas coisas aparecendo ao mesmo tempo.
Isso, mas mais de ordem subjetiva. A gente não tem mais um leão para enfrentar, a gente não tem que caçar.
Sim.
Mas a gente tem que lidar com medos subjetivos.
Isso. E que são mais difíceis. Né? A história de enfrentar um inimigo que você conhece, quando você conhece o que você está enfrentando, é o que você falou, você se prepara para aquilo.
Uhum.
Mas e esses inimigos, assim, invisíveis, que a gente diz, que você não conhece, não sabe de onde vem, como o próprio vírus agora, eu acho que é por isso que gerou tanto medo.
Sim, sim.
Né? Não se conhece. Sim. Gente, ele está mudando. Ah, descobriram um negócio, não é mais assim, ele já mudou, ele já está diferente. Primeiro é combate-se com o sol, depois não é com não sei o quê. Acho que é isso que está gerando tanta insegurança, tanto medo, né?
Exatamente, exatamente. A gente não tem... A segurança não está clara, não está pautada, não está circunscrita.
Uhum.
E aí nós temos, nessa pandemia, desde que começou, mas é muito interessante observar o quanto as pessoas acionaram várias formas de aprendizagem.
Certo.
Para quê? Para se adaptar.
Uhum.
Então, a tecnologia veio à frente, né? Todo uhum. mundo se comunicando por meio da internet. Então, muitas pessoas não tinham muita habilidade com o computador ou não tinham a familiaridade e precisaram acessar esse recurso. Como eu vou estar junto com as pessoas, encontrar forma de transformar o trabalho. Então, desde o início da pandemia, eu vejo, não só no consultório, como no meu entorno, uma busca incessante de muitas pessoas buscando recursos para se adaptar a essa nova forma, né?
Sim.
Justamente para trazer um pouco mais de segurança. Essa é a adaptabilidade, né? Então, o que eu vou acionar para conseguir me adaptar a essa nova situação?
Gente, e a questão da gente poder compreender o outro, né? Tá todo mundo com medo, gente. Então, calma,
isso,
né? Sem julgamentos.
Isso.
Se aceitar os seus medos, as suas limitações e do outro também.
Aceitar o seu tempo, a sua forma, né? Cada uhum. um tem um tempo e uma forma de lidar com diversas situações. Então, o quanto que é importante um não julgamento,
uhum.
né? Não tem um modelo, um tempo para lidar com determinados medos. Cada um vai ter o seu tempo. Né?
Sim. Então, assim, como a gente está chegando no final, coisas importantes para a gente lembrar. Todo mundo tem medo, o medo faz parte. Quando, só para lembrar, quando é que ele passa a ser um problema? Em que momento a gente descobre que precisa de ajuda?
Quando ele interfere de forma significativa na sua rotina.
Tá.
Quando você deixa, a pessoa, criança, adolescente ou adulto,
uhum.
começa a deixar de fazer coisas que habitualmente fazia, né? Mudar o estado de humor, ou até fica mais irritado ou mais fechado, precisa olhar. E fora aqueles outros sintomas que eu falei, alteração do sono, alteração de apetite, às vezes tendo crises de ansiedade com aqueles sintomas que eu falei, uhum. que a pessoa começa a ter palpitação, começa a ficar enjoada, às vezes tem até diarreia, uhum. Por conta de um medo, às vezes um medo difuso, ela não sabe nem do que ela tá tendo medo, mas meu Deus, uhum. né? Tendo várias pessoas assim, eu acho que eu tô infectada, eu acho que eu tô contaminada, né? Sim. E ela entra num estado de ansiedade, né? Então, sim, precisa nesse momento buscar ajuda. Primeiro para checar mesmo.
Se é
tem
isso
pessoas
mesmo.
Assim, porque na ansiedade vem um descompasso, né? Uma palpitação cardíaca, gera um descompasso na respiração, aí a pessoa já associa. Não, respiração, eu não tô respirando direito, é Covid.
Esse é o problema,
exatamente,
né?
Exatamente, mas assim, cheque, vai ver.
Uhum.
Não, não é. Então tá bom, então é só emocional, então eu vou cuidar isso de uma outra forma. Uma coisa que eu acho importante falar, como recurso, que a gente precisa, a gente tem à mão. Tá, eu não tô sentindo nada disso, mas às vezes eu fico um pouco ansioso e essa situação tá me deixando desconfortável. Algumas coisas muito simples. Primeiro que eu falei, a alteração de sono, mas ter uma boa noite de sono é fundamental, porque no sono nós temos uma regulação neurológica das emoções.
Certo.
Então você pode perceber que quando a gente não dorme, há dias não dormindo bem, a primeira reação é ficar meio irritada, meio, né?
Uhum.
E tem uma alteração emocional a partir de um sono mal dormido. Então, prevenção, dormir bem. Né?
A gente tá fora de horário, né? Fica vendo série até a tarde,
exatamente.
Tá? Dormir.
Tá super difícil regular sono, mas saber que sono é um regulador de emoção.
Tá.
Né? Outra coisa, medo ou ansiedade, quer dizer, medo é o medo desse momento presente ou dessas situações, ou ansiedade, o medo do futuro. A meditação vem aí com várias pesquisas científicas mostrando o quanto que ela tem uma eficácia,
uhum.
Também na regulação da emoção. Por quê? A meditação vai trazer a nossa mente para o momento presente. E nesse momento presente aqui, por exemplo, tá tudo bem,
uhum.
né? Tá tudo bem.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo. Então é quase que trazer esse estado de estar tudo bem, mais consistente dentro da gente, que é o bem-estar.
Uhum.
Quando nenhuma emoção está ativada, claro que as emoções vão acontecendo de forma simultânea, não é uma coisa linear. Quando as emoções não estão ativadas, a gente está num estado de bem-estar. Então é como se a gente precisasse trazer mais bem-estar para o nosso dia.
Uhum.
Para isso, a gente precisa parar e meditar. Tem vários aplicativos, livros, uma série de recursos hoje.
Curtas, né? Meditações curtas. Que tem que ir embora, Lu? Pera, só um minuto.
Já viu?
Já
eu
deu.
Tô aqui com o
eu tô empolgada querendo saber o que mais.
Mas enfim, esses dois recursos muito simples.
Tá.
Sono, um bom sono, uma boa noite de sono, a meditação, atividade física e sol.
Sol.
Pronto.
Tá aí o segredo pra
São
você.
São coisas que a gente pode ter ali, ó, na mão.
Uhum.
Isso vai me ajudar a lidar com medo, isso vai fazer com que haja uma regulação emocional. Então, sim, vai te ajudar a lidar melhor com medo e com ansiedade.
Sensacional. Anotaram? Tá bom. Combinado, então. Se vocês quiserem mais entrar em contato com a Aline, tem aqui na nossa live, tem todos os contatos dela. Super obrigada. Beijo, Leonardo, pra você e pra Andrela.
Imensamente.
Chorei. Foi muito bom. A gente vai continuar batendo papo aqui. Sinto muito que acabou o programa. Mas semana que vem a gente tá de volta, tá? Vai ser muito bacana. Semana que vem te espero aqui às 8 da noite. A gente vai falar sobre extraterrestres.
Opa.
Sim, contato de extraterrestres, o que está acontecendo, está acontecendo mesmo. E aqueles segredos que a Cia guardou da gente, vou falar com um especialista aqui, tem muita coisa para contar, vai ser muito bacana, tá? Te espero então, um beijo, obrigada Lu, obrigada Nini.
Obrigada.
Tchau, gente.
Obrigada. Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.